Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
IRCAST, o podcast do IRCAD América Latina.
Olá, seja muito bem-vinda e bem-vinda. Eu sou a Thaís Maruoca e esse é o IRCAST, o podcast semanal que fala de dentro e de fora do centro cirúrgico. Chegamos ao episódio 11 e o penúltimo dessa temporada. Por isso, dou as boas-vindas a você que nos acompanha desde o início e também a você que acabou de conhecer nosso podcast. Hoje vamos falar sobre as sociedades médicas. As sociedades médicas são associações sem fins lucrativos, que têm como principal objetivo o incentivo científico e educacional de seus associados. Esses objetivos são alcançados através dos programas de educação médica continuada, da elaboração do processo seletivo para obtenção do título de especialista, das atualizações científicas de seus membros, do incentivo a pesquisas e muito mais. Para falar dessas sociedades, vamos conhecer os nossos convidados. Nosso primeiro convidado é o Dr. Carlos Eduardo Domene. Ele é médico formado pela USP e doutor em medicina e cirurgia do aparelho digestivo pela mesma universidade. Cirurgião gastroenterologista com larga experiência, atualmente é presidente da SOBRACIL, Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica. Também é diretor-presidente do Centro Integrado de Medicina Avançada e médico assistente da USP. Tem também livre docência em cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP. Muito bem-vindo, Dr. Carlos Eduardo, e obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, Thaís, a honra do convite. Muito obrigado. Quero também cumprimentar o colega Ramiro, amigo de longas batalhas aqui em São Paulo.
E para completar o time, temos também o Dr. Ramiro Coleone Neto, que é professor adjunto da disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. É também mestre do capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e diretor do Brasil Chapter do American College of Surgeons. Bem-vindo, Dr. Ramiro, e também agradeço aqui a sua participação.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Domene. É muito bom estar aqui com vocês e podemos compartilhar algumas informações dentro do conteúdo do IRCAST.
Então vamos aqui começar a nossa pauta. Qual a importância das sociedades médicas no contexto atual da medicina, doutores?
É toda a importância. As sociedades hoje são cada vez mais proeminentes, mais importantes e mais atuantes. Elas têm uma função muito importante regulatória nas ações e nas pretensões dos médicos. Então, a gente tem a sociedade como um grande porta-voz dos associados, dos médicos de cada especialidade. A vantagem também das sociedades que são, exceção do CBC e da SOBRACIL, sociedade de especialidades. Então, as demandas de especialidades têm uma voz forte, que é a sociedade da especialidade dele. E temos a grande sociedade mãe, que é o CBC, que praticamente todas as sociedades de especialidades congregam aqui, e a SOBRACIL, que é o braço laparoscópico, o braço robótico, da inovação, do treinamento, da agilidade, etc. Cada sociedade tem a sua finalidade, mas todas elas hoje são vitais, muito importantes, porque realmente elas são o porta-voz, a maneira que a gente tem de ajudar a sociedade e de fazer demandas junto aos representantes que a gente precisa para que os nossos pacientes se favoreçam.
Muito obrigada, doutor Carlos.
No meu ponto de vista, as sociedades médicas têm um caráter eminentemente científico, né? O conhecimento médico evolui cada vez mais rápido. A gente estima que ele esteja duplicando em questão de poucos meses atualmente, né? E a própria pandemia do Covid-19 mostrou as controvérsias, o grande volume de informações se somando e para ser analisada, sendo publicado e debatido. E, como a gente diz, o volume de informações é cada vez maior e nós temos que interpretá-las, né, e incorporá-las na nossa prática da melhor forma possível. Além da estrutura universitária que forma o recurso humano, as sociedades médicas congregam especialistas que podem, obviamente, se dedicar a determinados assuntos com mais profundidade e promover a atualização do conhecimento nesta determinada área. Da mesma forma, além de promover atualização em diferentes modalidades, devemos acompanhar as mudanças que a sociedade sofre, mudanças em todas as suas diferentes dimensões, e possibilitar que os médicos se adaptem a essas mudanças. Essas mudanças, elas podem ser necessárias devido a aspectos éticos, aspectos econômicos, né? Nós estamos vivendo um contexto em que o país já apresentava uma crise econômica, que foi agravada no contexto da pandemia. Os médicos têm que avaliar custos de procedimentos, identificar também mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho e também nos modelos de remuneração. Além disso, as sociedades podem promover a divulgação e colaborar através de estratégias para que os especialistas atuem em conformidade com as leis, as regras, os regulamentos que são aplicados naquela determinada área do conhecimento. Algo dentro do que a gente chama de compliance, como, por exemplo, o relacionamento do médico com determinadas indústrias que oferecem materiais para a nossa atividade. Então, de um modo geral, as sociedades médicas têm a grande capacidade de reunir os especialistas dentro do interesse comum para trabalharem em conjunto nessas funções e promoverem uma discussão contínua das mudanças de cenário.
E existem atualmente 55 sociedades médicas nacionais. Eu queria saber como elas são criadas e também se é uma iniciativa que parte de um grupo único de médicos ou de uma das entidades.
A Associação Médica Brasileira, ela reconhece, né, e está validando a atuação de 55 especialidades médicas. Então, essas sociedades que estão referidas aqui são aquelas que compõem o chamado Conselho Científico da AMB. Porém, nós temos muitas outras sociedades. Cada sociedade médica é registrada e ela atua baseada no interesse de um grupo de médicos, e algumas até são entidades multiprofissionais, que têm interesse em estudar determinada doença. Pode ser de um meio de diagnóstico comum ou um meio de tratamento comum, ou estudar essa doença num contexto mais amplo, ou atuar dentro de um sistema fisiológico. Tudo isso aí permite que uma especialidade seja reconhecida pelos que a praticam, né, como um tema comum que vai reunir os colegas no sentido de exercer a sua prática e, de alguma maneira, estudar e defender os interesses tanto do médico como do paciente dentro desse contexto. E eu acho interessante observar também que a Associação Médica Brasileira só reconhece aquelas entidades que têm especificamente médicos na sua composição. E é interessante observar que, por exemplo, a Sociedade de Cirurgia da Mão permite a habilitação tanto de médicos ortopedistas como de cirurgiões plásticos. E devemos observar que muitas doenças são tratadas por diferentes especialistas. Se a gente considerar, por exemplo, um paciente que precisa ser operado por um câncer do intestino grosso, ele pode ser operado igualmente com muita competência por um cirurgião geral, por um cirurgião do aparelho digestivo, por um cirurgião oncológico ou ainda por um coloproctologista. Mas existe ainda um outro aspecto curioso na nossa legislação que permite que todo médico formado possa realizar qualquer tipo de procedimento médico, desde que ele se considere competente para tanto. Obviamente, quando ele realiza um procedimento, ele está assumindo a total responsabilidade sobre esse ato e as suas consequências.
E qual que é o papel da AMB, da Associação Médica Brasileira, na organização dessas sociedades? Doutor Carlos?
A AMB, justamente isso. As sociedades todas, elas são filiadas à AMB. A AMB é a entidade que congrega todas as sociedades, então, quando a AMB se reúne, são representantes de cada sociedade filiada à AMB, e essas sociedades vão, junto à AMB, resolver os problemas ou associar-se para lidar com grandes problemas nacionais. E também colocar junto à AMB as demandas de cada sociedade para que a voz da AMB possa nos representar. É a grande entidade mãe e ela exatamente ela para onde todas as sociedades convergem. O CVC, o CVCD, Sobrasil, Urologia, Tórax, enfim, sociedades clínicas, é lá que todas se reúnem para deliberações.
E o CRM, ele interfere no funcionamento?
De um modo geral, A atuação médica se refere ao Conselho Federal de Medicina, o CFM. O CFM foi estabelecido, acho que no final dos anos 50, como uma entidade, uma autarquia federal autônoma e que se descentraliza através dos conselhos regionais, que têm uma atuação estadual. Elas são entidades autônomas, né? E elas são descentralizadas da administração pública, porém elas são fiscalizadas e tuteladas pelo Estado. Os conselhos têm um patrimônio constituído por recursos próprios, né? E a grande finalidade dos conselhos estaduais, que são regidos pelo Conselho Federal, é executar serviços que vão promover um benefício e defender o interesse da coletividade. No caso da medicina, eles regulamentam, fiscalizam e disciplinam o exercício da nossa profissão. Então, especificamente, os CRMs, eles fiscalizam a atuação dos médicos e realizam o julgamento dos casos que, eventualmente, entram em conflito ou ferem o Código de Ética Médica. E eles podem atribuir advertências, suspensões ou, eventualmente, até cassar o registro profissional do indivíduo que reconhecidamente cometa uma ou mais infrações desse código de ética, né? É interessante que, no âmbito da cirurgia, tanto o CFM como os conselhos regionais têm câmaras técnicas, né, que são compostas por especialistas e acompanham as questões relacionadas a algumas áreas com maiores controvérsias e questionamentos legais. Então, por exemplo, a cirurgia plástica tem câmara técnica, a cirurgia bariátrica e metabólica e em outras situações aí, por exemplo, discutindo urgências, tem câmaras técnicas de urgências médicas em que os especialistas em cirurgia se reúnem e colaboram para discutir os aspectos éticos que estão sempre evoluindo relacionados ao exercício da medicina.
Hoje, as provas de avaliação de quem pretende atuar em certa especialidade, que eram realizadas pelo Conselho Federal de Medicina, estão sob responsabilidade das sociedades médicas. Isso aumenta muito a sua importância? E essa mudança, vocês acham que foi boa?
Isso daí fala da importância das sociedades, né? Porque as sociedades realmente, hoje, têm um poder de deliberar e de demandar sobre a especialidade muito maior do que o CFM. O CFM tem que olhar o macro. E a sociedade olha o micro, a necessidade de cada especialidade, as mudanças que são muito rápidas hoje nos acontecimentos e no conhecimento, como fazer, o que fazer para regular a atividade da especialidade. E isso é muito importante que seja feito pela sociedade de especialidade, porque é justamente ela que pensa no micro, que pensa naquele especialista, naquilo. Então, tem todo sentido a sociedade de especialidade regular o título de especialista, que ele vai ser referendado pela AMB e que vai ser assinado pelo CFM. Então, tudo isso é uma cadeia de regulamentos, de regulações que ajudam a gente a ter cada vez melhor as especialidades se colocando e cada vez mais fazendo com que os especialistas realmente precisem trabalhar, estudar e se dedicar àquela especialidade, ter um conhecimento profundo sobre ela, para que eles sejam acolhidos dentro da sociedade de especialidade. Também é uma forma de reconhecimento e de que o especialista mostra para a sociedade o conhecimento. Sou especialista em cirurgia plástica, demanda, mostra que, enfim, eu passei pelo crivo da sociedade, passei pelo crivo da MP, passei respeito às normas que o CFM e os conselhos regionais falam. Então, isso é hoje, a sociedade, na nossa sociedade atual, é muito importante, porque cada vez mais as atuações são ter especialidades. Infelizmente, é a forma como a medicina se porta hoje. A quantidade de conhecimento é muito grande, a quantidade de conhecimento que muda é muito grande. Veja a importância de uma entidade como vocês, como o ICAD, exatamente nesse contexto das mudanças que acontecem, dinâmicas de todo, e a importância que exatamente entidades não governamentais, entidades não de classe, entidades privadas, né, possam ter essa liberdade, essa dinâmica de fazer, de acolher o que está acontecendo e de propiciar para os especialistas. Então, todo mundo tem um papel fundamental nessa cadeia na medicina, que é muito boa. Então, é exatamente um círculo virtuoso que a gente vê com esse emaranhado de sociedades, né, de especialidade, os títulos de especialista, a AMB congregando tudo isso, o CFM regulando. através das câmaras técnicas. E os conselhos regionais servindo como contrapeso ali, vigiando a atividade ética. Tudo isso é uma rede muito importante, eu chamo de rede em todos os sentidos, inclusive uma rede que serve para suportar a gente, para que a gente, fazendo parte dela, esteja atualizado, esteja fazendo o que as melhores práticas que estão acontecendo hoje, esteja acompanhando a evolução da medicina dentro da especialidade de cada um.
Vamos falar agora um pouco de educação. As sociedades médicas têm como uma de suas principais ações seus programas de educação continuadas. E, de uma maneira geral, eles visam manter, atualizar e expandir os conhecimentos técnicos, profissionais, legais e éticos dos associados. Sobre isso, eu tenho três perguntas que se complementam. Como isso ocorre? Quem tem acesso? E quem apoia esse tipo de ação? Dr. Ramiro?
Existem várias modalidades de eventos, né, de educação continuada. Por exemplo, eventos curtos, como simpósios de jornadas, que duram aí um dia, ou às vezes dois dias. Como exemplo, nós realizamos ano passado, aqui no capítulo de São Paulo, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, um simpósio de um dia, chamado Cirurgia 4.0. Foi um evento destinado a residentes e acadêmicos de medicina interessados em cirurgia, destacando vários aspectos que não são contemplados nos cursos de graduação em medicina, assim como nos programas de residência médica, referentes à incorporação da tecnologia digital na medicina, em particular na cirurgia, e vários aspectos associados, contemporâneos, que têm se mostrado muito importantes para serem discutidos e assimilados, de alguma forma, pelos jovens médicos e por aqueles que estão se preparando para exercer a medicina. Nós temos também preparado, e não foi efetuado esse simpósio, por razões óbvias, né, em frente à pandemia e à necessidade dos infectologistas se dedicarem a ela, um modelo de simpósio chamado Infecção e Cirurgia. Foi um evento planejado com a Sociedade Paulista de Infectologia, em parceria, para discutir os aspectos que tornam comum a atuação do infectologista junto ao cirurgião geral. Então, era um evento para a gente interagir com discussão entre os diferentes especialistas, tanto na discussão teórica de temas como na apresentação de casos. E a ideia, por exemplo, é que essas jornadas e simpósios se repitam, atualizando as esferas de conhecimento. Nós promovemos também no Colégio Brasileiro de Cirurgiões curso específico sobre um tema. Esse modelo chama-se CBC Essencial. E o exemplo de maior sucesso é um curso de preparo nutricional e metabólico do paciente cirúrgico. É um curso modular que já foi ministrado em várias cidades aqui do país e que dá um treinamento intensivo e profundo sobre os aspectos nutricionais e metabólicos do doente cirúrgico. É um curso de muito sucesso e que está sendo replicado agora com outros temas específicos, como o assunto de hemorragia gastrointestinal e o assunto de trauma em alguns contextos especializados. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em São Paulo e também em outras regionais, tradicionalmente realiza um curso continuado, que é um curso estruturado ao longo do ano, dividido em módulos, 7 ou 8 módulos ao ano, em que um grupo de alunos é acompanhado horizontalmente com aulas e discussões de casos, vídeos, interagindo, e a cada ano o conteúdo desse curso é modificado e adaptado. Existem também as modalidades digitais, como essa que nós estamos desenvolvendo hoje aqui, e que foram muito popularizadas agora no contexto da pandemia. Temos uma proliferação aí de webinars, né, isolados ou eventualmente realizados numa série de seminários digitais. A maioria desses webinars são eventos gratuitos e têm sido muito explorados pelas sociedades médicas e, em particular, também pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tanto pelo Diretório Nacional como pelas suas regionais. Aqui no capítulo de São Paulo, a nossa proposta foi estruturar uma série de seminários digitais. São 6 seminários que focam no conteúdo de educação em cirurgia. É uma área que a gente considera muito importante, estratégica, porque nós temos um grande número de faculdades no Brasil, particularmente no estado de São Paulo, e uma grande necessidade de capacitação dos colegas cirurgiões para exercerem essa atividade didática com a melhor qualidade possível. Além desses eventos curtos, nos cursos específicos, nos webinars. Nossos grandes eventos são congressos, são eventos tradicionalmente presenciais, de caráter regional ou nacional. Atualmente, esses congressos têm sido realizados no formato online exclusivo, mas eu acredito que no futuro eles terão um formato híbrido que permite, obviamente, a participação de mais colegas. Tem algumas limitações, mas também traz outros potenciais que esses congressos vão poder assimilar com grande propriedade, trazendo benefício para todos nós, tanto para a sociedade médica como para aqueles que dela participam. Quem tem acesso a esses eventos, no âmbito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, são médicos, residentes e alunos de graduação em medicina. No nosso tipo de atuação não existe, a princípio, como participantes desses eventos, a possibilidade de colegas de outras áreas profissionais. Ao contrário de outras especialidades que têm um contexto multiprofissional melhor estabelecido. Mas nada impede que a gente, no futuro, amplie essa atividade desde que haja uma normatização para isso. Quem nos apoia são empresas de dispositivos cirúrgicos, a indústria farmacêutica. Um aspecto interessante também são as empresas que se dedicam não só a drogas, mas também aos elementos de suporte nutricional. E, da mesma forma, também as editoras de publicações médicas e as empresas que estão vinculadas e são cada vez mais numerosas e que se dedicam à educação médica, tanto na graduação como em cursos complementares. De toda maneira, o universo de empresas que estão presentes na atividade do cirurgião tem apoiado as nossas iniciativas de alguma forma.
Os congressos também são parte importante dos projetos tocados pelas sociedades médicas. Existe alguma participação financeira do Estado nesse aspecto?
Existe, né? Toda vez que a gente faz um evento e esse evento é de interesse público, a gente pede apoio para a FAPESP, por exemplo, é um dos órgãos que financiam isso para a gente. Eles dão um aporte pequeno, às vezes há interesse da municipal, o interesse estadual depende de cada situação, de cada cidade, de cada estado e de cada a ação que está sendo feita naquele congresso. Sempre há uma pequena participação, mas a grande parte da participação é sempre de entidades privadas, com fins lucrativos na área da indústria e sem fins lucrativos pela sociedade. Mas é importante que haja também a chancela do Estado, nos eventos, nos congressos, para que isso também ocorra de uma forma a mais ética possível.
E além dos congressos e da educação continuada, quais outras ações são de responsabilidade das sociedades?
Na minha opinião, as sociedades têm atualmente uma grande responsabilidade também, que é de acompanhar e colaborar na formação dos médicos, tanto na graduação como na residência médica. A rigor, a sociedade de especialidades só receberia o indivíduo, o médico, após ele completar o seu treinamento. Mas cada vez mais ela precisa se aproximar desse colega que está em formação. Como um exemplo, nós temos atualmente a realização da prova do Revalida, que é a certificação dos médicos que se formaram no exterior. Segundo as informações que eu tive recentemente, nessa prova de 2020 já estão inscritos mais de 14 mil médicos para executarem essa avaliação e revalidarem o seu diploma. Os médicos que tiverem, obviamente, o seu diploma revalidado, em grande parte vão buscar especialização. E eles vão se reunir ao número de 35 mil médicos que estarão se formando a cada ano no nosso país. Então, é um grande número de colegas que estão se graduando e que vão, em grande parte, procurar uma especialização, mas existe uma demanda muito grande e uma desproporção entre essa demanda e o número de vagas disponíveis. É fundamental também acompanhar as mudanças no mercado de trabalho. Como a gente prevê, nós temos um grande número de médicos entrando no mercado de trabalho, isso terá uma repercussão. Nós temos uma crise econômica em desenvolvimento. No nosso meio, a inflação médica é um problema notório que atrapalha principalmente a incorporação de novas tecnologias no nosso contexto cirúrgico. E tanto no SUS como no sistema de saúde suplementar, é um desafio de manter a vitalidade, a sustentabilidade do sistema de atendimento. Um outro aspecto que precisa ser acompanhado com muito cuidado pelas sociedades são os aspectos jurídicos relacionados com a requisição, a realização de procedimentos cirúrgicos, como a judicialização da realização de transplantes de órgãos ou de algumas cirurgias oncológicas, particularmente aquela que a gente chama de HIPEC, que é um procedimento complexo, um procedimento exercido por alguns especialistas. Ele tem uma contribuição reconhecida em situações específicas, porém é um procedimento caro e que precisa ser empregado com critério. Então, muitas vezes, uma demanda judicial, ela atropela a sequência de decisões, ela pode tanto ter um efeito benéfico, como ela pode trazer algum distúrbio na condução desses casos, principalmente quando você está no sistema público e tem que atender um grande volume de pacientes e a prioridade que o médico acredita não é respeitada, por exemplo. De um modo geral, as sociedades e os programas de congresso de ação continuada são a atividade principal das sociedades médicas. Mas é fundamental que a reunião dos especialistas proporcione um trabalho conjunto e contínuo para discutir as mudanças do cenário que a gente falou, tanto no âmbito médico como nos determinadas dimensões, diferentes dimensões do nosso exercício.
Existem profissionais que são contra a associação a essas sociedades ou não? Se tem, vocês sabem me dizer quais são os argumentos deles? Doutor Carlos?
Graças a Deus existe gente contra tudo. Eu sempre dou o exemplo do atrito, né? Se não há atrito, o carro não anda. Se a roda gira sem atrito, o carro não anda. Tem que ter atrito, tem que haver contrassenso, contraponto, tem que haver alguém que pensa da forma exatamente contrária. Nelson Rodrigues, que eu adoro citar, diz que toda unanimidade é burra. E exatamente isso. Não pode, não existe unanimidade, não existe um ponto final. Em medicina e em cirurgia, tudo é vírgula, né? Entretanto, e mas e também, né? E não ponto final. Eu acho que isso é a coisa maravilhosa do que a gente faz. Nós não fazemos uma ciência, nós fazemos uma soma de ciências que visam a coisa mais importante que a gente tem no mundo, que é o bem-estar do ser humano. É uma profissão muito nobre que a gente tem que respeitar profundamente. É exatamente isso o que opiniões contrárias fazem. Elas realmente trazem à luz muitas coisas que a gente não estava pensando e cria novas situações. Então, eu acho que quando você tem o debate, o contraponto, né, opiniões diversas, é claro que tudo isso de forma muito democrática, de forma muito civilizada e respeitando profundamente o que a maioria acaba decidindo, que nem sempre é um consenso, mas enfim, isso também é em medicina e eu acho que isso é muito importante. A gente contra tudo e, felizmente, a gente contra tudo. A gente trabalha com conceitos, com preceitos, com ciência, com conhecimento que muda a todo momento, né, com discussão, com debate. Para isso existe a sociedade, para isso existe o Congresso, para isso existe a AMB, para isso existe o CFM, para isso existe a Anvisa. É uma série de entidades regulatórias que têm cada uma sua função específica, os sindicatos e partidos, e tudo isso ajuda a que a gente possa fazer muito bem e regular muito bem a atuação nessa profissão, que eu digo, não é uma ciência, é um conjunto de ciências. E ela, justamente por isso mesmo, não tem uma verdade, não é uma ciência exata, e também não é uma ciência biológica, e também não é uma ciência humana, mas ela é todas elas juntas. E é isso que faz com que a nossa demanda, a demanda do profissional médico, que é um bom profissional e que acolhe bem o seu paciente, ele tem que ter uma posição humanística muito importante, tem que ter um acolhimento, tem que ter um coração preparado, ele tem que ter o conhecimento atual para saber as melhores práticas para poder atuar e aconselhar o paciente naquele momento. Então, para isso, ele tem que estar constantemente sendo preparado, sendo treinado e sendo acompanhado. Sobre isso que nós estamos falando hoje nesse podcast.
Podcast.
O Dr. Ramiro é diretor do American College of Surgeons, né? E o Dr. Carlos Eduardo é presidente da Sobracil. Eu queria saber com vocês se vocês podem compartilhar um pouco com os nossos ouvintes como é essa experiência no cargo de vocês.
O Colégio Americano de Cirurgiões é reconhecidamente a maior sociedade cirúrgica mundial. Ele tem mais de 80 mil integrantes, que são chamados fellows, e nos seus mais de 100 anos de existência, ele se tornou um exemplo de organização institucional. Ele promove excelentes iniciativas, que muitas vezes nós conhecemos, mas não sabemos a origem delas, né? São principalmente programas educacionais nos principais eixos temáticos da cirurgia, como trauma, oncologia, geriatria, cuidados perioperatórios, também recentemente nos cuidados paliativos em cirurgia, uma grande variedade de iniciativas. O Colégio Americano de Cirurgiões também tem uma estrutura excelente de comunicação no seu portal, através do boletim e das mídias sociais, particularmente o Twitter. E existe um veículo científico que é o Journal of the American College of Surgeons, que é uma revista de impacto científico muito importante e que traz contribuições significativas há décadas para os cirurgiões. Dessa maneira, é muito importante que instituições como o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é a entidade similar ao American College of Surgeons, tente aprender e estabelecer parceria e colaboração com o Colégio Americano de Cirurgiões. Não simplesmente imitar as suas iniciativas, mas aprender com a experiência deles e tentar adaptar essas iniciativas também aqui no Brasil. De maneira que está em planejamento a elaboração de um termo de colaboração oficial do Colégio Brasileiro de Cirurgiões com o American College of Surgeons, que é representado aqui no Brasil pelo Brasil Chapter, né, do qual eu tenho a honra de ser integrante como conselheiro, e que é presidido pelo Dr. Paulo Roberto Corsi e tem como governador o Dr. Otávio Vaz, do Rio de Janeiro. Essa interlocução com o Colégio Americano de Cirurgiões é muito promissora e, em particular, nos nossos eventos científicos, tanto nacionais como nos eventos de São Paulo, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, nós temos tido a oportunidade de ter palestrantes indicados especificamente pelo American College of Surgeons para trazer as suas experiências e compartilhá-las com os cirurgiões brasileiros. Esperamos que essa parceria seja cada vez mais ampliada e que o número de brasileiros que participem tanto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões como do Colégio Americano cresça no futuro. Nós temos atualmente, acredito que cerca de 300 fellows do American College of Surgeons aqui no Brasil.
Dr. Carlos?
Essa é a segunda vez que eu sou presidente da Sobracil e na segunda vez foi uma missão, eu já não queria mais, mas eu acho que eu tenho 6.4, então já estou ficando numa fase em que a gente realmente olha não para trás, mas olha para frente e fala o que eu posso fazer para colaborar mais um pouco com os nossos colegas. O que eu posso fazer? Eu sei alguma coisa? Eu tenho algum objetivo? Eu tenho algum sonho? Eu posso, de alguma forma, ajudar os meus colegas cirurgiões a serem melhores cirurgiões? É exatamente isso que a sociedade faz, é isso que um presidente tem que fazer. Tem que ser o mais discreto possível, o mais anônimo possível, mas o mais atuante possível. Eu não quero que lembrem que o Carlos Domênico foi presidente da Sobracil, mas eu quero que lembrem que durante os 4 anos que eu fiquei, a sociedade mudou, a sociedade robótica, a robótica no Brasil cresceu, treinamos centenas de cirurgiões no Brasil, e que a Sobracil foi muito atuante, foi muito importante e ficou no coração dos nossos associados. É isso que é importante. Para mim, como ser humano, é muito gratificante, porque toda vez que eu posso amplificar aquilo que eu sei e que eu faço, me é muito gratificante. Então, atuar por um paciente é fantástico, mas interferir em dezenas, em centenas de corações, de mentes, é maravilhoso. Eu acho que é muito importante isso que a gente faz, a gente tem que ter uma enorme responsabilidade pelo que a gente pensa, e pensar não paga nada, então pensar não me interessa, o que eu faço e o que eu falo é muito importante, da forma como isso é feito, é porque a gente tem pouco tempo, 2 anos é muito pouco para a gente fazer tudo que sonha fazer, mas também é um tempo suficiente para que novas energias surjam, novas cabeças, novas ideias, e é muito importante essa troca, essa modificação. Pessoas pensam diferente, atuam diferente, têm sonhos diferentes, e todos eles são válidos, todos eles se importam, e os sonhos diferentes dos meus que virão no próximo presidente são muito importantes, que sejam bem diferentes dos meus para que eles possam se complementar, criar novas coisas. A gente tem sempre que lembrar que a gente nunca está sozinho, e toda vez que a gente consegue realmente pisar e ficar em cima do ombro de um monte de gente que esteve lá atrás, não querer ser alguém que está pisando no chão, mas pisar em cima de um edifício que foi criado por vários tijolos de muita gente que foi colaborando para que isso acontecesse, da forma mais anônima possível, que eu acho que é assim que a gente tem que atuar. Né? Por isso, eu pessoalmente não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho essas coisas todas, eu acho que isso é propaganda, e propaganda é proibida pelo Código de Ética Médica. E eu acho muito importante que seja proibido, porque propaganda é para vender alguma coisa, e, na verdade, a gente tem que ter divulgação de conhecimento, divulgação de um trabalho profissional, sério e muito bem feito.
E, doutores, eu quero também saber com vocês como a trajetória profissional e a escolha de suas especialidades contribuíram para chegarem a esses cargos que vocês têm hoje?
E sei lá, a gente muda tanto na vida, né? Eu não ia ser médico, eu não tinha a menor intenção de ser médico quando vim para São Paulo. Na verdade, meu pai queria que eu fosse engenheiro e eu não sabia o que eu queria ser. Aí, meu Deus, que bonita essa profissão. Eu vou ser psiquiatra, então eu vou entrar na medicina, vou ser psicólogo. Aí eu olhei e falei assim, não, eu posso ser psiquiatra aqui, é psicólogo mais alguma coisa. E aí minha vida foi acontecendo. Aí conheci um grupo de cirurgia e comecei, o primeiro cão que eu operei, falei, caramba, eu sei fazer isso aqui, eu sou bom nisso, olha que coisa bacana. Eu sei operar, quer dizer, eu tenho facilidade para operar. E aí pronto, escolhi a minha especialidade. Você vê como é uma coisa assim sonhada, né? Uma coisa que foi pensada, não é verdade. As coisas acontecem. E eu acho que uma coisa eu tinha certeza desde que eu tinha 11 anos de idade. Aquilo que eu quisesse fazer e que eu fizesse tinha que ser bem feito. Qualquer que fosse a coisa que eu fizesse, qualquer atuação. Então, eu seria provavelmente um bom engenheiro, seria talvez um bom psicólogo, porque eu me dedicaria, estudaria, me preocuparia com o meu cliente, seja lá quem fosse o meu cliente, e daria o melhor de mim para que isso fosse desempenhado. Então, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, doutorado, licenciatura, eu fiz pós-graduação em psicanálise, eu fiz pós-graduação em administração hospitalar, em medicina do trabalho, tudo que eu pude achar que eu tinha que ter uma informação, e a minha cabeça funciona assim, eu tenho que estudar e eu tenho que fazer um curso, né? E alguém tem que me ensinar, e um curso organizado é a melhor forma. Então, esse monte de títulos de especialista que eu tenho justamente foram, cada vez que eu tinha uma demanda, uma preocupação, uma ocupação, que eu não conseguia dormir muitas noites, eu ia fazer algum curso de noite. Aí. E isso ocupa a vida da gente. Eu estou ocupado agora com a robótica. A robótica é um campo onde vai, dentro da cirurgia, ter um crescimento exponencial, um crescimento maluco, que pode acontecer ou não. Está sendo gerido para acontecer. E a gente tem que preparar a cabeça das pessoas para isso. Então, eu estou preparando a cabeça dos cirurgiões para acolher, sem muito conflito, as grandes modificações que virão na cirurgia nos próximos anos. E eu acho que é assim que a gente fica jovem, permanece jovem a vida toda, indo atrás de novos desafios. Nunca ficar satisfeito, nunca ter uma zona de conforto onde a gente fique mais de uma semana fazendo a mesma coisa. A gente tem que estar com a cabeça sempre mexendo, movendo, olhando para os lados, olhando para trás, olhando para frente, e é assim que eu vivo. E é por isso que eu estou na Sobrasil. Eu participei da formação do CDCT, o estatuto do CDCT foi escrito na minha máquina de escrever, isso em 1986, foi criado em 88, então isso tudo é atuação de classe, que eu acho muito importante, e acho que quando eu saí da universidade, achei que eu devia continuar colaborando no ensino dentro da sociedade médica. E é assim que eu fiz, saí da universidade e fui para a sociedade. e não sei o que vai ser daqui 2-3 anos, mas tomara que seja alguma coisa bem desafiadora, bem gostosa, bem nova, para que eu possa me sentir jovem, para que eu possa desafiar meu cérebro, para que eu possa criar novas sinapses, para que eu coloque o Alzheimer e as outras doenças mais longe possível na minha vida, porque eu tenho a eternidade inteira para descansar. Eu devo permanecer trabalhando os poucos anos que eu passo aqui, nesse lugar maravilhoso que é a Terra.
Dr. Ramiro?
Olha, desde os tempos de faculdade, eu sempre participei de órgãos representativos. E também aprendi e passei a gostar de organizar eventos, de reunir as pessoas, de compartilhar conhecimento. Então, foi natural que, estando recém-formado e concluída a minha especialização, eu me aproximasse das sociedades, eu me filiasse a essas sociedades, e eu acabei obtendo ao longo da minha carreira aqui 5 diferentes títulos de especialista, uma vez que eu atuo na cirurgia geral, na cirurgia digestiva e na endoscopia digestiva. Eu sempre valorizei essa certificação, uma vez que os meus diplomas de residência já me garantiriam condições de exercer essas especialidades. Mas eu achei muito importante fazer os concursos e obter essas certificações. Então, à medida em que a gente vai amadurecendo e vamos obtendo titulações, eu sempre estive também vinculado à universidade. E nos últimos 20 anos, eu tenho, através de convite de colegas, participado de diretorias de diferentes sociedades. E à medida que a minha disponibilidade aumentou, porque eu fui cada vez mais me dedicando mais à Universidade Federal de São Paulo, no contexto da Escola Paulista de Medicina, eu fui gradativamente assumindo posições que necessitam de maior envolvimento pessoal e que, no momento, eu exerço a função do responsável pelo capítulo de São Paulo aqui do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e atuo também na diretoria de mais 3 sociedades, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, na Associação Brasileira de Câncer Gástrico e, como eu já falei aqui também, no capítulo brasileiro do American College of Surgeons. Na verdade, o convívio com os colegas permite que a gente tenha uma experiência na administração dessas sociedades, mas é muito importante, devo dizer, que haja uma renovação nesses cargos. E eu tenho tentado, de muitas maneiras, estimular principalmente colegas mais jovens a se aproximarem dessas sociedades. E é uma iniciativa que eu tenho muita felicidade de reconhecer que tem tido sucesso, né? E eu espero em breve que esses colegas nos sucedam nessas posições diretivas.
E por último aqui, para acabar com a nossa conversa, que já está chegando ao fim, eu quero saber de vocês se vocês têm alguma história interessante aí dessa experiência para contar aqui para os nossos ouvintes.
Como residente, eu frequentei pela primeira vez um congresso de cirurgia, que foi o Congresso Brasileiro de Cirurgia, foi realizado na cidade de São Paulo. Então eu pude compatibilizar minhas atividades do estágio na residência com o congresso. O congresso do CBC, e eu fiquei impressionado com o porte do evento, com o alto nível das palestras, tanto dos brasileiros como dos convidados internacionais. Fiquei muito impressionado e com o retorno, né, da expectativa que eu tinha com esse tipo de evento. E assim que eu acabei e concluí a minha residência em cirurgia laparodigestiva, havia o início da atividade da cirurgia laparoscópica, que era praticada por poucos especialistas. E eu fui no congresso brasileiro de cirurgia, no Rio de Janeiro, e lá, curiosamente, eu conheci um desses especialistas, que era aqui de São Paulo, e ele gentilmente me permitiu acompanhar as suas cirurgias de maneira voluntária. Bom, resumindo a história, passados 29 anos, esse colega se tornou um grande amigo. Nós trabalhamos juntos, né, nesse longo período aí, são quase 30 anos, dividimos o consultório, né, e eu vim a conhecê-lo, apesar dele estamos na mesma cidade, vim a conhecê-lo num evento do CBC fora de São Paulo, onde ele estava dando uma palestra, né? Então, é um exemplo de benefício que esses eventos trazem, de permitir a aproximação do indivíduo que está em formação de especialistas, né? E, no meu caso, houve uma contribuição muito importante, porque esse amigo, esse colega, ele não é do ambiente universitário onde eu me formei, e realmente ele tem Nós temos uma amizade, uma colaboração muito importante que eu respeito muito. E que é uma característica da cirurgia, né? Tradicionalmente, o ensino da cirurgia tem sido transmitido de colegas mais experientes para colegas que estão se iniciando. E esse aprendizado era feito pela observação. Hoje em dia a gente tem várias modalidades de aprendizado, né? Inclusive à distância, mas é muito importante a gente interagir. E eu aprendi muito com esse colega, não só no contexto de atuar no campo cirúrgico, mas também nos cuidados com o paciente, no relacionamento com os pacientes, no relacionamento com os colegas. Foi uma experiência muito interessante. E também um outro aspecto interessante é que eu tive o privilégio de coordenar o programa científico dos dois últimos congressos brasileiros de cirurgia. E eu recebi a incumbência de novamente exercer essa função no próximo congresso, que vai se desenvolver em 2021. Então, é um evento que eu tenho um carinho especial, né, por essas razões que eu apresentei, e que eu tenho atualmente a responsabilidade de coordenar num aspecto que eu acho muito importante e que me traz muita satisfação também.
Doutor Carlos?
Na verdade, eu tenho um problema pessoal muito grande que eu acho que é um dos meus maiores defeitos, que é justamente a busca do anonimato, a busca da discrição. Então, eu não tenho histórias. As minhas histórias são públicas, as minhas histórias são as que acontecem com os meus colegas, com os meus companheiros. Eu não tenho bastidor, eu não tenho nada escondido, nada atrás da manga, eu não tenho negociações para fazer, tudo assim, muito transparente. Então, essa é a minha história de vida. Transparência, anonimato, discrição, cuidado, respeito, né? E sempre achar que, meu Deus, humildemente, nós não somos nada, mas juntos somos tudo.
Muito obrigada. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado, aprendido um pouco mais, entendido a função e a importância das sociedades médicas. E quero mais uma vez agradecer pela presença e pela participação do Dr. Carlos Eduardo e do Dr. Ramiro. Muito obrigada.
Bom, eu agradeço a oportunidade de estar presente aqui com o Dr. Carlos Nomene e poder compartilhar algumas informações e opiniões que eu espero tenham permitido transmitir a ideia fundamental que as nossas sociedades médicas devem essencialmente colaborar para o desenvolvimento profissional do cirurgião em todas as suas dimensões e apoiar todas as ações que possam contribuir para que os nossos doentes recebam a melhor assistência médica possível. Tá? Muito obrigado.
Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar de assuntos que a gente não está acostumado a falar no dia a dia. Repito, eu não procuro fazer nada que não seja aquilo a que eu me considero razoavelmente bom, que é ensinar e treinar. E eu acho que as coisas filosóficas têm que ser faladas por filósofos, e as coisas políticas por políticos, eu não sou nem filósofo nem político, mas enfim, esse espaço foi muito bom, agradeço as palavras do Ramiro, sempre complementares e às vezes muito melhores do que as posições que eu falei. Isso é importante para que os nossos ouvintes tenham opiniões, se Deus quiser, e com frequências diferentes, mas importantes, porque elas se complementam, elas não se atritam, elas são para que a gente, cada cabeça é uma cabeça, então aqui a gente tenta ajudar a formação das cabeças. Educação é o que você faz, é o que a sua entidade faz, é o que a nossa entidade faz, é o que a gente como pessoa física deve fazer a vida toda, né? Porque isso está no juramento de Hipócrates. A gente, tudo que aprende, tem que ensinar, não pode esconder, porque o ser humano não merece que isso seja uma coisa que o beneficie, não seja dividida. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo espaço, tá? E espero que ajude.
E antes de acabar aqui esse episódio, ainda tem mais um convidado muito especial que a gente também não podia deixar de chamar para esse episódio, que é o Dr. Luiz Carlos von Batten. Ele é formado pela PUC do Paraná, mestre em medicina pela Universidade Federal do Paraná e doutor em cirurgia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é presidente do CBC, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor associado do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná e professor titular de Clínica Cirúrgica da PUC do Paraná. Bem-vindo, Dr. Luiz, e muito obrigada aqui pela sua participação também.
Obrigado, Thaís. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos à à disposição para conversarmos um pouquinho a respeito da cirurgia geral. Eu gosto sempre de lembrar que o cirurgião ele tem uma característica muito interessante, né? Um filósofo antigo já dizia que aquele que trabalha com as mãos é o artesão, né? Aquele que trabalha com a mente é o cientista. Mas aquele que, ao mesmo tempo, trabalha com as mãos, com a mente e com o coração, é um cirurgião. Né? Então, acho que a gente começa por aí.
Doutor, a primeira pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor é em relação à parte administrativa que o senhor também trabalha e a parte médica, né? Como que o senhor consegue conciliar os dois? Como que foi essa sua trajetória para chegar nesses dois também, na cirurgia e na parte administrativa? Conta um pouquinho aqui para a gente.
A ideia da administração, né? Na realidade, eu sou cirurgião, trabalho há mais de 35 anos com essa área, e é uma área que me empolga muito, sempre me deixou muito preocupado no sentido não só do meu trabalho, mas de como o trabalho estava sendo realizado a nível nacional. Então, já desde do início da formação nossa, na residência médica, a gente sempre teve muito envolvido com a parte de ensino, sempre muito envolvido com a parte de traduzir as dificuldades que um cirurgião possa ter no seu aprendizado. E já há mais de 20 anos atrás, nós começamos a participar de uma forma mais efetiva do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e inicialmente nós fomos mestres do capítulo aqui do Paraná. Anteriormente isso, nós tínhamos trabalhado numa outra função dentro do capítulo, que era a secretaria do capítulo, depois fomos mestres, passamos uma nova eleição a ser mestres, e aí a gente foi convidado a participar do Diretório Nacional, sendo responsável pela região do setor 6, que é a região do setor que congrega os estados do sul do país, né? Ficamos em duas gestões nessa mesma função e passamos a trabalhar depois na função que eu julgo ser uma das mais importantes dentro das sociedades médicas, que é a defesa profissional. Ficamos aí por mais duas gestões, então já vem há mais de 20 anos seguindo essa área, nunca deixando de operar. Então isso realmente é motivante, né? A gente faz isso porque a gente acredita que a gente pode sempre melhorar. Daí algumas mudanças que vieram nesse período todo e talvez uma das mais importantes e que devem ser destacadas, é que hoje, né, o cirurgião geral, para obter o seu título de especialista, ele faz uma prova de título especialista, né, e também a residência de cirurgia hoje, geral, é de 3 anos. Acho que isso foi uma coisa extremamente importante que aconteceu nesses últimos anos.
Legal. E como que é presidir a sociedade de cirurgia mais importante do país, doutor, que tem mais de 7 mil membros, né?
Todos os dias a gente se depara com vários confrontos, né? A gente tem que estar observando, na realidade, as necessidades que o país apresenta. E, principalmente, esse ano, que foi realmente um ano extremamente diferente com a pandemia, né, onde nós tivemos que mudar, em parte, toda a nossa estrutura. Mas uma coisa nos trouxe bastante tranquilidade. Já há alguns anos, o nosso Colégio de Cirurgiões ele se organizou através de um planejamento estratégico, né, porque é uma instituição quase centenário, nós temos 91 anos, e nós estamos acompanhando um planejamento estratégico, então a gente tinha mais ou menos definido o que aconteceria com o colégio numa sequência. Porém, quando chegou a pandemia, essa sequência teve que ser modificada, e aí nós tivemos que modificar a forma de aulas, a forma de reuniões, as formas de trabalho, fazendo isso praticamente tudo online, né? E para isso, estamos gerando novos processos no nosso próprio colégio, e isso tem trazido com certeza, a todos os membros, muito mais facilidades de acesso e, principalmente, disponibilidade de quem está à frente.
E, doutor, como que o senhor enxerga o Brasil no cenário internacional, visto que os congressos recebem pessoas internacionalmente também?
Isso é uma pergunta bastante interessante, né? E isso o que nos ajuda muito, principalmente na área cirúrgica, nós temos vários profissionais, médicos, cirurgiões, que se destacaram e se destacam muito em países co-irmãos nossos, né? Então, a gente tem inúmeros profissionais atuando nos Estados Unidos, atuando na Europa. Dentro do nosso processo administrativo, nós temos, inclusive, uma comissão de internacionalização. Aí o Brasil está muito bem, né, nas áreas cirúrgicas. As publicações cirúrgicas a nível internacional, nós temos hoje o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele tem uma revista, né, a revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é uma revista de grande impacto, inclusive internacional. Isso facilita com que os nossos cirurgiões mostrem o seu trabalho fora do país e também a participação de colegas de fora do país com o nosso colégio. Hoje nós temos uma parceria com o Colégio Americano de Cirurgiões, que ela é muito importante, né? O Colégio Americano de Cirurgiões é a maior instituição cirúrgica mundial. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões é a terceira maior instituição cirúrgica internacional, e essa proximidade nos dá uma troca de informações muito importante, né? Então, dentro da internacionalização, acho que um destaque é fundamental e o país realmente se encontra em projeção.
Doutor, eu queria também saber a importância de registrar o título da especialidade no Conselho de Medicina, porque pode acontecer a pessoa ter o título e não registrar, né? Então, quais as consequências disso e a importância de ser registrado?
Inclusive, nós estamos agora com o nosso título especialista, nós temos a prova do título especialista, ela vai acontecer agora dia 5 de dezembro, já estão com as inscrições, elas estão abertas até 6 de novembro. Mas uma coisa que às vezes acontece, nós médicos somos muito atarefados, nos preocupamos com o nosso conhecimento, nos preocupamos com nossas aplicações, nos preocupamos com os nossos diplomas e, por fim, nós esquecemos de registrá-lo no Conselhos, né, Regionais de Medicina. Então, o RQE, que é o registro profissional que nós vamos fazer nos conselhos, ele deve sim ser realizado, porque alguns impedimentos podem acontecer, principalmente no nível jurídico, né? Se uma ação vem acontecer com esse profissional e você não tiver um registro naquela especialidade, alguns problemas podem acontecer até você poder regularizar isso. Então, sempre que você terminar sua residência médica ou você fizer um título especialista, é fundamental esse registro no Conselho Regional de Medicina.
Eu perguntei aqui para os outros dois convidados no começo desse episódio sobre a importância das sociedades médicas no contexto atual da medicina. E queria ouvir também do senhor qual que é essa importância sob o seu olhar.
As associações de classe, elas já acontecem desde a Idade Média, né, naquelas famosas guildas, né, onde as pessoas se organizavam, estudavam e se especializavam em determinadas ações. Isso vem lá do século XII, né? E aqui no Brasil não é diferente. Então, a Associação Médica Brasileira hoje tem 55 especialidades. Uma opinião pessoal minha, eu acho que nós temos até especialidades demais, né? Nós temos vários países, e a gente deu exemplo dos Estados Unidos, que tem a metade do número de especialidades. A gente tem muita divisão nessa área. Isso é bom, mas também não é bom pelo fato de que acabamos criando pequenos grupos, né? E esses grupos, às vezes, com uma representatividade pequena. Isso não é bom para as discussões de classe, principalmente quando a gente discute defesa profissional, né? Mas é fundamental a formação a gente tem agora, tivemos recentemente uma eleição, né? Agora nós temos um novo grupo que vai assumir a Associação Médica a partir de janeiro, e a gente sempre traz muitas expectativas, né? Sempre que você tem alguma mudança, essas mudanças são importantes. Até hoje, sempre a sociedade teve uma criação muito interessante, né? Com todas essas sociedades que acompanham essas 55 sociedades, e lembrando que cada sociedade ainda tem, várias dessas sociedades têm suas áreas de atuação. Por exemplo, a cirurgia geral, ela tem como área de atuação, dentro da especialidade dela, a parte de cirurgia bariátrica, a parte de cirurgia videolaparoscópica e a parte de cirurgia do trauma, né? Então, nós chegamos aí praticamente a 90 áreas, né, se nós somarmos os títulos de especialistas, as sociedades especialistas e de área de atuação. É bastante grande no nosso país. É importante e elas têm uma função, como você me perguntou, fundamental, principalmente em duas grandes áreas, né? Uma é a parte científico-educacional, que talvez aí que surgiu a sociedade. E hoje a gente precisa muito, né, da parte de transparência ética, né, principalmente com essas novas anseios do cotidiano profissional. Nós temos que ter uma boa implantação das boas práticas de condutas. Acho que isso é fundamental. E para que isso aconteça, a gente tem que ter uma defesa profissional. Então, a associação médica e essas especialidades, elas se baseiam em três pilares, né? Um pilar que seria científico e educacional, um pilar que seria as boas práticas médicas, isso é transparência e ética, e terceiro, a defesa profissional.
Doutor, por último, queria saber se tem alguma história aí que o senhor queira contar da sua trajetória, alguma história interessante para os nossos ouvintes e até mesmo dar algum conselho, falar aí uma palavra final para as pessoas que ouvem aí nosso podcast, o IRCAST.
Perfeito. Eu acho que histórias, a gente tem tantas histórias que são interessantes de a gente falar. Então, talvez, em vez de contar uma história, eu deixaria um conselho, né? A especialidade de cirurgia geral é uma especialidade muito bonita. Eu acho que é uma especialidade que tem uma necessidade muito grande no nosso país. Talvez uma das especialidades que mais o país precise, né? Hoje, existe até um certo modismo de você declinar quais são suas especialidades. Ah, eu sou cirurgião geral e tenho cirurgia mais essa e terceiras especialidades. Isso talvez seja interessante nos grandes centros, né, onde você tem os super especialistas, né? Porém, isso talvez não seja o que o nosso paciente procura, né? Muitas vezes ele vai num especialista achando que vai resolver seu problema, e o especialista, não, olha, eu só atuo nessa área, se o senhor quer vir a outra área, o senhor tem que ir no outro especialista, e às vezes a definição do tratamento do paciente acaba sendo postergada, né? Então, a visão de cirurgia geral, que faz essa prática cirúrgica, ela é mais generalista nesse sentido, né? E, principalmente, nas cidades de médio porte e nas cidades pequenas, isso tem uma função excepcional, onde as outras especialidades, elas muitas vezes não estão presentes, né? E o cirurgião geral tem que praticamente abarcar todas as áreas cirúrgicas. E, óbvio, como eu falei para você, nas áreas de atuação, a emergência, o trauma, urgências, né? E, principalmente nos grandes centros, as cirurgias voltadas ao aparelho digestivo, estão frente da cirurgia geral. Então, o conselho é que é uma especialidade muito bonita, né? Eu tenho muito prazer de trabalhar com ela e me honro muito de ser um cirurgião geral.
Muito obrigada, doutor Von Batten, grata aqui pela sua participação, por compartilhar com a gente seu conhecimento também.
Obrigado, eu que agradeço, Thaís, foi uma tarde extremamente feliz de poder falar com você, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, tá? Felicidades.
E agradeço mais uma vez a você que tem nos seguido, ouvido e compartilhado o nosso programa. Se tiver alguma dúvida, uma dica, sugestão ou comentário, é só nos enviá-los pelas redes sociais do IRCAD ou para o e-mail, que você já sabe, que é o contact@ircadamericalatina.com.br, que a gente te responde com o maior prazer. Não perca na semana que vem nosso 12º programa e o último dessa temporada. Eu sou a Thaís Maruoca e agradeço a sua companhia. Espero você aqui no nosso podcast, o IRCAST. Um abraço e até o próximo episódio.